Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né? Vamos aqui falar sobre os filmes da terceira sessão da Mostra Quimerama 2022, da terceira edição da Mostra Quimerama. E essa sessão recebeu o nome de Terra em Transe. Nessa sessão foram colocados filmes de uma linha mais experimental, de uma linha mais performática.
É isso, então são filmes que são muito pra... Isso é meio clichê falar, mas não deixa de ser isso. São filmes pra sentir, assim. São filmes que você... que é difícil você... Que a gente falar... Porque são filmes que trazem uma percepção muito pessoal, assim, pra cada pessoa. Pra cada pessoa que assiste pode sentir certas coisas. Alguns são um pouco mais claros, outros são mais viajados, assim, mais viajosos. Então, alguns trazem umas referências mais claras e outros não. Então, e aí, esses filmes foram uns que deram trabalho pra gente da curadoria, porque, né, como a gente falou lá no episódio zero, né, desse podcast, a gente... são filmes que... Tem uma coisa da linguagem desses gêneros que a gente aborda, né, que a gente recebe na Quimerama, mas às vezes isso é posto de uma forma muito sutil, né? Então, alguns a gente teve que ter um olhar mais aguçado, assim, para entender, não, esse filme ele tem um flerte ali com a ficção científica ou com o horror, né? Mas o que eu acho legal é que esses filmes, além disso, além desse flash com esses gêneros, tem isso que eu tô sempre ressaltando, né? Que eu acho que é o legal da Quimerama ter esse recorte nordeste, né? E de pessoas que trabalham com temas ligados à região nordeste, né? À cultura, enfim. E nesses filmes a gente consegue perceber isso bem também. Assim, em alguns mais do que outros, né? Alguns mais claro, mas, enfim, vamos começar.
O primeiro filme é A Raiz de Um. É um filme de Vitória de Santo Antão, Recife e Olinda, Pernambuco. Então, o pessoal dessas três cidades. Esse filme foi a segunda animação que foi inscrita na mostra. E as animações foram chegando e eu fui conversando com o Elvio de uma preocupação de como arranjar esses filmes, né? Se a gente criava uma sessão só de animações... Aí foram chegando os outros filmes, a gente viu, não, vamos ver o recorte de cada um e ir colocando nos outros, nas outras sessões, e que funcionou perfeitamente, né?
Isso.
Senão a gente não precisou colocar essas animações numa sessão de animação.
Esse filme, cara, eu achei ele é bem surreal, assim, no sentido, né, principalmente... Quando você olha... Ele é uma animação, né? Então, eu gosto quando animações utilizam o potencial, assim, utilizam as possibilidades de que a animação pode nos dar, assim, de viajar. Então, essa é uma animação que faz muito isso. Que parece um sonho, sabe? Assim, parece uma sequência de sonhos, assim, que você consegue encontrar uma linha narrativa. Então... Pra mim, né, pelo menos, a minha percepção é que o filme trata um pouco sobre... Ele é um pouco romântico, até, assim, ele tem um quê de um romantismo ali, de uma história de amor, mas, ao mesmo tempo, traz uma angústia, assim, que eu acho que também faz parte disso, assim, a minha percepção do filme foi muito nesse sentido, assim, de uma história de amor, assim, sabe? Como se a pessoa estivesse procurando, a protagonista estivesse procurando alguém que lhe preenchesse ali, e talvez, eu não entendo muito de matemática, mas eu acho que ele faz um uso dessas coisas de matemática, inclusive no próprio título, né, já faz essa referência, para falar sobre, sei lá, encontrar esse resultado, né, que seria essa pessoa, sei lá, enfim. Eu achei muito bonito, assim, visualmente bonito, a animação é bem legal, assim, bem cuidadosa.
É, quando chegou esse filme que eu vi as imagens de divulgação, achava que seria um filme, assim, levezinho, mas não, é um filme que trabalhou a angústia, né?
É.
Um sofrimento, uma pressão, achei muito bem trabalhado isso, que, tipo, não é um filme infantil, não.
Não,
não é um filme pro público infantil, assim, eu acho interessante. É quando você pega essas linguagens, assim, que você olha assim, ah, nesse aqui é uma produção mais infantil, mas não é. Uma temática adulta, uma temática mais madura. Então, esse filme foi direção do Pedro Henrique Lima, roteiro de Felipe Berardo e produção de Camila Queiroz. O próximo filme é o The Electricity, que é também um filme, assim, numa vibe mais experimental, performática.
É um filme bem curto, né? Assim, que não tem muito... Ele parece literalmente experimental. Parece que o Douglas Henrique, né, que faz... É o filme praticamente todo sozinho, né, de direção, roteiro, produção, ele faz tudo. Ele é um filme de 2021, é desses que foram feitos nesse contexto da pandemia e que ele foi experimentando possibilidades ali e ele quis, né, brincar com essa coisa da energia, da eletricidade, e ele faz experimentos com a câmera, assim, com uma narrativa que não exatamente leva a algum lugar, mas que também leva. É bem viagem, assim. Eu gostei desse experimento do Douglas. Eu acho que...
É, assim, que... É, filmes experimentais não são muito minha vibe. Não é minha vibe, assim, de não gostar. É porque eu não consegui entender muito, sabe? É muito, uhum. muito, muito subjetivo. Mas ele brinca com isso dos signos de eletricidade, né? Eu acho que isso, assim, um pouco dialoga com imagens de alguns realizadores, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que lidam com essas imagens mais industriais. Eletricidade, máquinas, essas coisas. Acho que tentou puxar um pouco nisso, assim. Então, se o Douglas tiver ouvindo esse podcast, pega essa ideia, desenvolve mais, pensa outras coisas.
Sim.
Manda um e-mail pra gente que a gente descobre quais são esses realizadores. Porque tem vários filmes nessa vibe que nem são experimentais, assim. São filmes mais... Nem lembro direito como era o gênero, mas tem longas metragens que trabalham isso, assim, que você... O filme passa uma hora e dez essas imagens do contexto industrial e não vai a lugar nenhum essas imagens. Não tem um personagem, não tem um enredo. É uma exaustão dessas imagens, assim. Eu acho que talvez ele pegasse esses filmes, ele desenvolveria mais essas ideias dele, que eu acho que tem coisa aí pra trabalhar, pra sair muita coisa legal. Então, esse filme foi direção, roteiro e produção do Douglas Henrique e é um filme de Paulista, Pernambuco.
O próximo filme da sessão é um filme que chama A Deriva, que é um tipo de filme também que vai para esse lado de literalmente de ter feito uma experiência, né, de utilizar um... Isso é um tipo de filme que a gente vê bastante, né, assim, com filmes independentes, porque são meio que filmes feitos pra gente... testar possibilidades num contexto quase que de, como é que eu posso dizer, de improviso ali, porque você tá andando, né, pela cidade, no caso aqui é de bicicleta, que o personagem, né, passeia, e aí vai mostrando esse ambiente urbano, e aí ele chega em alguns lugares e aí não consegue entrar... você consegue perceber uma narrativa, assim, no filme, e ele brinca com umas texturas também, né, de vídeo, assim, que nos trazem, que nos remetem a isso da ficção científica também.
Eu chamo esse filme, eu tenho um gênero pra esse tipo de filme, são os filmes de andanças. Filmes de perambular, assim, que é muito comum no contexto universitário ser o seu primeiro filme, às vezes, alguns primeiros filmes. ser meio assim, porque às vezes a proposta, faça um filme, vá na cidade e faça um filme com a cidade. Então, para mim, é um filme sobre tatear a cidade, de sentir isso. A vibe da cidade. Tem filmes assim que a pessoa faz a pé, às vezes, ou de carro.
No carro,
bem comum. E me lembrou, posso até deixar na descrição depois, tem alguns canais no YouTube de pessoas que fazem isso, são danças, mas elas fazem...
Elas fazem lives,
tipo assim, 8 da noite... E vão fazendo andança.
Cidade tal, né?
Tem um canal que eu vejo de um cara no Japão. Que, tipo, no Japão você pode andar 10 da noite na rua, de boas. Porque você não vai ser morto, você não vai ser sequestrado. Uhum. Aí o cara, ele liga a câmera, ele não fala nada. Faz uma live em Full HD e tudo. E sai descendo pelas ruas, umas escuras, outras mais claras. E isso, ele vai destemidamente, assim... Aí é vídeo, assim, de meia hora ou mais. Então, pra mim, tem toda essa vibe, assim. E pensando um filme mais narrativo sobre isso, tem um filme, também vou deixar na descrição, um filme japonês chamado... O título ocidental dele é To the Ends of the World, que é uma menina que é jornalista e ela vai pra um país asiático pra fazer uma matéria, uma coisa lá. Aí... ela quer sair, passear pela cidade, né? Aí ela vai por regiões que ela se perde completamente, assim. Tipo, e ela fala japonês e ninguém entende ela. Então ela se perde, aí ela consegue descobrir os caminhos de volta e voltar pro hotel. Só que ela faz isso mais de uma vez, assim. Então, pra mim, é um filme pensando isso de andança, só que num formato mais clássico, né? Vou deixar na descrição o link sobre esse filme. Que é um filme que não precisa ter diálogo nessas partes, né? É a pessoa ali andando, se perdendo, se encontrando, passando por alguma adversidade, alguma coisa que alguém que pode pegar a pessoa e tal. Então, esse filme me lembrou dessas duas coisas, desses vídeos do YouTube de andanças à noite e desse filme de ficção que eu citei agora. Esse filme é daqui de Fortaleza, o elenco, direção, roteiro e produção é do Isaac Moraes.
E ele é de fato um filme feito, né, um filme universitário, né, feito para uma disciplina.
Isso.
No final ele deixa isso, né?
Exato.
Ele mostra isso.
Isso.
E é legal, porque eu gosto dessas experiências, assim, que a pessoa... Você percebe que a pessoa, como cineasta, tá meio que descobrindo, né? Quais as possibilidades de usar a câmera ali num ambiente que ela já conhece, às vezes, mas que... Né? Enfim.
Pra cineastas é, tipo, um dos primeiros gêneros que você tem um contato prático, né?
Sim.
Pegar a câmera e sair por aí, e essa andança vai desenrolar um filme.
O próximo filme da sessão é O Cético, que é um filme cheio de alegorias, né? Cheio de metáforas e traz bem claramente uma certa mitologia africana, né? Porque trabalha com a coisa das máscaras africanas e é um filme de Recife, no Pernambuco, ele é praticamente todo filmado ali nas margens do rio Capibaribe, que é o rio que corta a cidade. E aí, pelo filme, você não consegue perceber isso se você não estiver tão atento, mas ele trata dessa transação de pessoas negras na história desse rio e dessa cidade, e principalmente na forma de escravidão, da escravidão, né? Que elas foram trazidas através desse processo violentíssimo. E aí, ali, né, o rio era um local de escoamento dessa população sequestrada da África e que trouxe junto com ela toda uma cultura, toda uma vivência e que hoje a gente percebe muito forte no Brasil inteiro, né? E no Nordeste também a gente vê isso fortemente. E eu acho que o filme ele tenta apresentar essa mistura de culturas, assim, sabe? Da África com o Brasil, né? E como a África é parte do Brasil, e especialmente dali, né? Da cidade do Recife.
Esse foi um dos filmes que a gente teve uma dificuldade curatorial, né? De ter o cuidado de como, onde a gente vai encaixar esse filme, porque ele é super delicado, né? A tema, a você pensar qual é o gênero dele, qual é a questão dele. Então ele foi... A direção foi de Wagner Montenegro, roteiro de Andrea Verusca, Daniele Valentim, Wagner Montenegro, produção de Andrea Verusca, e é um filme de Recife. O próximo filme é o Diabólica, Sala 42, que é um filme curtíssimo, tem uma vibe experimental, mas pra mim ele não é experimental. Tipo, ele tem uma proposta bem fechadinha, assim, ele tem uma narrativa bem clara de que acontece uma coisa súbita ali, né? De que há um entremundo ali, de uma coisa estranha, assustadora. Mas pra mim ele não é experimental, desculpem quem... pra mim ele é bem mais narrativo. E ele é curtinho, ele é um minuto e pouco, mas ele chama a atenção, assim, por essa... Tipo, você começa a ver, ontem tem uma sala de aula ali, então, o que é que vai ser aqui? Aí acontece algo, pá, e não explica o que é que acontece, o que é que a origem daquilo, e o filme acaba, assim. E que às vezes tem gente que vai dizer, não, é fácil fazer um filme assim, mas não é.
Caraca, não, tu é doido.
Não é fácil, assim. Você, é um daqueles filmes em que você tem uma ideia, ela é uma ideia bem pontual, e na sua cabeça a narrativa dela só funciona se ela for executada assim, de forma pontual. Assim. Esse é um desses filmes que funciona super bem, assim. Acho que nem mais curto e nem mais longo. Ele tá nessa duração, assim. Mas, assim, defendendo que ele é experimental nesse sentido, de a duração dele e a narrativa dele ser curta, eu acho que cabe para os realizadores pensarem outros, né? Outros curtinhos, assim, com essa mesma...
Essa mesma vibe,
pode ser um experimento interessante, assim, do ponto de vista de micro-roteiros, né?
Sim, eu gosto disso. Eu sempre fico impressionado, bicho, assim, com filmes que são curtíssimos, né? A gente tem aqui a gente tem o Festival do Minuto, isso, né? Que é um festival que traz exatamente filmes curtíssimos. E eu sempre fico impressionado, assim, porque eu pessoalmente tenho uma dificuldade de tentar colocar uma narrativa, ou que seja o que for, assim, seja meio mais documental, seja mais ficcional, num tempo de um minuto, cara. É muito impressionante, eu acho muito, muito incrível quem consegue fazer isso, e esse filme é bem... E tá tudo ali, você consegue pegar várias referências, vários detalhes, de uma forma bem simplificada, mas que tem sua complexidade ali, enfim. Exato. Também curti demais.
Tem uma ala... do pessoal dos contos, que também tem isso, dos microcontos, né?
Dos microcontos, é verdade.
E pra mim tudo isso dialoga com folclore verbal, sabe? De a história do personagem tal. Que muitas lendas a gente sabe que é o personagem tal que faz isso e pronto, né? Tipo, é o que fica na cabeça da pessoa, assim. Existe aquele personagem folclórico X e ele faz aquilo. Pronto, é uma pequena narrativa. Então, acho que o formato desse filme dialoga muito com isso dessas micronarrativas folclóricas que, tipo, a gente lida desde que humanidade é humanidade, né? É como se tivesse uma história maior, mas a gente guarda dentro da gente só um pedacinho dela, né? Só essa raiz da coisa. Assim. Então, eu também não consigo ser uma pessoa de micronarrativas, assim. Eu consigo ser uma pessoa de curtas metragens. Eu defendo muito o formato de curta, mas o micro curta eu não consigo, não. Quem consegue é muito ninja. A direção, roteiro e produção é de Laura Viana, Aquila Félix e P. Araújo.
O próximo filme, é o último dessa sessão, é um filme chamado Autômata, de Natal, no Rio Grande do Norte. E é um vídeo, um filme, né, bem vídeo, né, bem performance. Claramente, né, tem uma ligação com a videodança ali, né? É desses também que no início a gente ficou na dúvida, esse filme, sei lá, a pessoa mandou errado pra mostra, sabe? Tem alguma coisa. E aí depois a gente vai entendendo, e aí quando termina a gente diz, realmente faz sentido, assim. Ele cabe dentro da proposta da mostra. E é isso, é um filme performático, assim. O cerne dele é isso. mas é legal como essa performance consegue passar um sentimento para quem assiste, que, enfim, vai depender muito de cada um, assim, mas em mim passou uma vibe, e obviamente também, né, direcionado pelo nome do filme, eu fiquei logo tentando criar uma narrativa na minha cabeça do que era aquilo que eu tava assistindo, entendeu? De o que era essa dança, o que era essa mulher dançando nessa sala, que o vídeo é praticamente tudo isso, e aí eu fui criando a narrativa conforme eu tava assistindo. Não sei como é que foi pra tu, Rafa.
Pra mim, é um filme do contexto da pandemia, assim, então pra mim esse filme fala muito sobre a gente enclausurado em home office, sem escapatória, né? Tipo, a gente tá ali e vai interagir com telas o dia inteiro, você vai ter uma rotina assim bem programada, que você não vai ter muito escape, porque você não vai poder sair pra fazer outra coisa. Você não vai poder sair pra, vou dar uma respirada, não vai. Você tem que continuar no isolamento, e isso faz da gente meio máquinas, assim, né? Nesses períodos assim, a gente tá autômatos, né? Acorda, executa o que tem que fazer, depois dorme, volta e repete tudo de novo.
Não, e é legal como a dança, assim, eu não sou muito familiarizado com dança.
Eu também,
né,
não.
Com performance de dança, mas é legal como os movimentos, eles vão lhe trazendo, lhe remetendo a certas coisas que trazem exatamente essa mensagem do isolamento também que a gente tá vivendo. Então, tipo, tem algumas horas que a atriz, né, barra dançarina, mexe os dedos assim, e aí remete a gente mexendo no teclado, né? Como se estivesse nesse trabalho de home office, como o Rafa falou. Às vezes ela se move meio como se estivesse sendo controlada por cordas, sabe? Isso também foi uma viagem minha que não sei se foi a intenção, mas eu peguei um pouco disso. Então, enfim, é um filme bem, bem aberto a muitas interpretações, né?
Tipo, eu também sou péssimo em leitura de performance, de videodança. Assim, se cair uma prova, eu zero, assim. Ainda meio, até o nome na prova eu erro, assim, porque eu não consigo transcrever leituras. Mas é isso, assim, não é um filme que tem um texto, assim, que, é isso aqui. Então, você tem que ver, sentir, né? O cinema experimental, a videodança, a videoarte, tá nessa camada de sentir, que no final você não transcreve um texto, o filme fica dentro de você e o sentimento que ele te gerar é aquilo, assim, a interpretação subjetiva de cada um. E é um daqueles filmes que você tem que do ponto de vista da curadoria, ver de novo, né, pra ter certeza onde é que encaixa, assim, é um daqueles filmes da curadoria ficar atento. Então, a direção e o roteiro foi do Pedro Fiuza, a produção foi de Mariana Hard e Pedro Fiuza.
Isso, e é importante falar da performance da Ana Cláudia Viana, né, que ela é o filme, assim, basicamente.
Exato.
Né, fora a direção, que é bem legal também, e os efeitos, mas...
É, meio que...
Muito boa a performance dela, bem legal.
Meio que um filme, assim, a gente não diz que tem um roteiro, né, um roteiro literário, assim, o roteiro é a performance do corpo da atriz, no caso, né. Eu não sei, eu não consigo falar muito além disso, assim, eu só nunca consegui aprender muito isso.
O que a gente pode dizer é isso, né, pra essa sessão inteira, praticamente, a gente pode dizer, vejam os filmes. E sintam, e, né, e tentem viajar junto com os filmes, são filmes que possibilitam bastante essa viagem, sabe, assim, são filmes que é legal você assistir com a cabeça bem aberta, assim, pra se deixar levar junto com os filmes, né.
Exato. Então, esse foi o último filme da terceira sessão, ainda dá tempo de você ir lá assistir, corre, dá tempo, não precisa ver na ordem que a gente falou aqui, nem na ordem que tá lá no site, veja os que você se interessou. E é isso, assim, o formato da Mostra Quimerama é totalmente on demand, você assiste na ordem que quiser. Se você quiser assistir um filme só pela metade, pausa e não assistir mais, você pode, aqui você manda. Então, voltamos ainda para mais dois episódios para falar da sessão 4 e 5. Até lá.
Show. Valeu. Thank you.